semana pasada nos comenzamos a ver cómo amarra a Mishnah y Shammai faló, las tres cosas que Shammai faló. En primer lugar, hacer las jaquevas, hacer su Torah algo fixo. En segundo lugar, el mor meat va a ser harbé, diga poco y faça mucho. Y vemos que a ver esto, Adam, después de esta niña foto, y receba a todo el mundo con una boa faz. A Mishnah também está querendo dizer, em outras palavras, também está querendo dizer, embora você estude bastante Torá, embora você faça bastante mitzvot, não deixe de cumprimentar as pessoas direito. Na verdade, o Rav Lehman vai um pouco mais a fundo, ele fala o seguinte. Em primeiro lugar, nós vimos que a Torá é principal. A pessoa tem que sentar, tem que se dedicar para o estudo, tem que ter um tempo fixo para o estudo, como nós vimos bastante sobre isso. No momento que a pessoa começa a estudar bastante Torá, ele percebe o quão importante é. E em um dado momento ele pode falar, bom, então, vamos continuar estudando. O principal é o estudo. Vamos tentar estudar, 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 estudar. Por isso que a gente mais fala, pera, não é bem assim, como as pessoas gostam de falar hoje em dia, eu sou judeu no coração. Eu sou judeu no coração, estudo, estudo, tá bom. Não, vem o Shammai e fala, emormeat, fale pouco, vá serve, e faça muito. Por quê? Porque como dizem nossos sábios, Gadol Talmud, Shemibil e Bemassé, grande é o estudo que leva a pessoa a fazer ações. Não adianta só. É óbvio que é importante estudar a Torá, é óbvio que é uma mitzvah estudar a Torá, mas não quer dizer que a pessoa parou por aí. Você estuda para fazer. Essa é toda a intenção de Hashem quando ele pediu para estudar a Torá, quando ele ordenou estudar a Torá. Você estuda para aprender, para fazer. Então você estudou a mitzvah dos filim, então agora você vai colocar filim. Você estuda sobre Shabbat, você faz o Shabbat. Você estuda sobre Kasher, você faz o Kasher. Você estuda sobre Sukkot, e aí você vai fazer um açúcar, você vai pegar o Lulá. E assim por diante, todas as mitzvot. Aí a pessoa pode dizer, bom, tá bom. Então quer dizer que eu estudo Torá, estou cumprindo uma grande mitzvah, uma grande importância. Muito bem. Agora eu também estou praticando mitzvot, tentando cada vez fazer mais mitzvot. Falar menos e fazer mais, como diz o Shammai. Mas, preciso de tempo para isso. Preciso de tempo para estudar, preciso de tempo para fazer as mitzvot. Então não vem falar comigo agora, agora não tem tempo, agora eu estou estudando. Tchau. Agora eu tenho que fazer uma mitzvah, me deixa em paz. Não posso ouvir. Não quero falar com você, não vou te cumprimentar também, porque eu estou perdendo tempo. Tempo é... Time is money. Aqui, time is mitzvah. Então eu não tenho tempo para falar com você. Com licença. Por isso vem chamar e fala perto. Depois você já sabe que é importante estudar a Torá. Depois você já sabe que é extremamente importante falar pouco e fazer mais. Agora não esquece de ver meu cabelo só dar uma defesa para minha esposa. Você deve receber todo mundo bem. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para fazer mitzvot, e você tem tempo para falar com seus amigos, você tem tempo para receber eles bem também. Na verdade, nós já vimos que o Shammai aqui está resumindo os três pilares do mundo de novo. Como começou o Pirkei Avot. E tem três grandes pilares do mundo. Torá, Vavodá, o Gmilut Hassadim. Torá, serviço a Hashem e bondade. São três pilares que estão segurando o mundo. Ah, mas sabe uma coisa? Para mim tá, basta só Torá e basta Avodá, basta serviço a Hashem. Desculpa, mas em cima de dois pilares, o mundo vai ficar bamba, ele cai. Precisa ter três segurando, são três. Não pode largar um deles. Então os três são importantes. Tem Torá, é importante. Tem Avodá, serviço, é importante, Tem Gmilut Hassadim, bondade, também é importante. Não tem assim um mais, um menos. Os três são pilares, os três têm que estar juntos. Não pode tirar nenhum deles. Tirou um, o mundo despenca. E, na verdade, uma pessoa que tem tempo para estudar a Torá e uma pessoa que tem tempo para cumprir mitzvot é uma pessoa que tem tempo também para fazer bondade para os outros.
Não existe separar. A pessoa tem tempo para um, tem tempo para o outro e tem tempo para o terceiro. E vice-versa, a pessoa tem tempo para fazer bondade e tempo para estudar a Torá, tem tempo para cumprir mitzvot também. E a pessoa que tem tempo para cumprir mitzvot e fazer bondade também tem tempo para estudar a Torá. Todos eles estão juntos. Até mais. Muito interessante, o Rav Lau traz um livro dele, e algo que nós vemos a olho nítido. Os grandes rabinos, os grandes sábios, cada minuto e cada segundo deles vale ouro. Eles podem sentar e estudar a Torá naqueles segundos. Eles aproveitam cada milésimo, eles estão aproveitando para estudar a Torá, para fazer mitzvot. Justo esses são aqueles que estão com as portas abertas a receber qualquer um a qualquer hora do dia. E se você ligar para ele às 5 horas da manhã para fazer uma pergunta, ele vai te atender muito, muito bem. E se você entrar na casa dele na hora do almoço, pode ser que os empregados dele, os ajudantes dele vão te botar para fora, porque, coitado, deixa o homem comer. Mas ele vai te atender. Se não tiver ninguém para impedir, você vai chegar, vai perguntar, ele vai te receber, vai te dar um abraço, se for o caso, vai te dar a mão, ele vai te ouvir, como se ele não tem nada para fazer agora. Até mais. Eles até acabam entrando na categoria do Hillel. Ouvimos as histórias do Hillel, como tinha aquele sujeito que queria só perturbar o Hillel, que ficou perguntando na rua, quem aqui é o Hillel, quem é o Hillel na véspera de Shabbat? Hillel estava tomando banho para Shabbat. Hillel saiu, sentou, falou, fala meu amigo, passa a dúvida. Ele perguntou uma pergunta tola. E o Hillel voltou, respondeu para ele, voltou para o banho, e nisso o sujeito de novo na rua, quem é que é o Hillel? Como se ele não conhecesse. E o Hillel saiu de novo e sentou, e passa a dúvida aí. Puxa, que pergunta boa que você fez, e respondeu para ele. Assim também nós vemos nos grandes sábios, mesmo hoje em dia, como entram pessoas, às vezes, para fazer perguntas que sem sentido nenhum. Só para dizer que ele entrou para falar que o grande rabino fez uma pergunta. Aquelas perguntas que ridículas. E mesmo assim, o rabino responde para ele com calma, com paciência. Dá para escrever livros e livros, só de histórias de pessoas que fizeram perguntas sem nexo nenhum. Mas é justamente isso que eles estão nos demonstrando. E por mais ocupado que a pessoa seja, e como nós vimos semana passada, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que era o presidente do povo na época da destruição do Beit HaMikdash, e que ele tinha, fora toda a Torá que ele tinha para estudar, e que ele era um grande estudioso, ele ainda tinha um monte de preocupações do povo, e estava numa situação difícil com Roma, e ele tinha que lidar com os romanos, ele era o representante da comunidade de Israel toda, para poder falar com os romanos. E mesmo assim, a Gemara conta que ele nunca deixou de cumprimentar mesmo um goi na rua. Então aqui está demonstrando para nós até que ponto chega a importância de fato desses três pilares estarem sempre unidos. Tem ocupação, não tem problema. Mas junto com isso é necessário também mestre. É necessário a pessoa ser gente. E para isso ele precisa cumprimentar as pessoas, ele precisa receber as pessoas bem. Faz parte também de Torá, de Avodá, de Minuto Chassadim, na bondade também. E aqui termina no Pirkei Avot mais uma fase. Nós vimos a primeira Mishnah disse que Moshe recebeu a Torá do Sinai e ele passou para Yoshua, e Yoshua passou para os Zekenim, os anciões, que eram na época dos Livros, livro de Shoftim. Depois disso, os Zekenim e Levi'im, eles passaram para os profetas. E os profetas passaram a Anshei Knesset HaGdolah. Eles passaram para as pessoas da grande assembleia. A grande assembleia veio assim que terminaram os profetas. Na verdade, alguns profetas ainda fizeram parte da grande assembleia. Os últimos três profetas, Haggai, Zechariah e Malachi, fizeram parte desse conjunto de pessoas chamada grande assembleia Anshei Knesset HaGdolah. Isso foi entre templo e outro.
Aí começou a Sheikh Nesset Agdolá e começou o segundo templo, na época de Sheikh Nesset Agdolá.
Aí a Mishnah contou que Simon Nassadi, que fazia parte e era dos últimos que sobraram de Sheikh Nesset Agdolá, e aí trouxe o que ele dizia. Depois veio o seu aluno Antígono Sistochó, e daí entrou numa nova fase. Na verdade, uma fase de transição entre Sheikh Nesset Agdolá, pessoas da grande assembleia, para os Tanaim, a época da Mishnah. Essa época de transição é chamada de Zugot, os pares. Falamos sobre isso. São os pares, então a Mishnah trouxe em primeiro lugar Yosef ben Yoezer de Freidá e Yosef ben Yohanan de Jerusalém. Depois trouxe o Yehoshua ben Perachiah e Nisai Arbeili. Depois ele trouxe Yehudá ben Tabai e Simon ben Shata. Depois ele trouxe Shemaiá e Avsalion. E finalmente Hilel e Shammai, que nós vimos agora. Então, esses foram cinco pares que nós vimos, que um era o presidente do povo e o outro era o chefe do tribunal. Os dois sempre juntos, então por isso pares. E daí eram essas cinco gerações de pares, e agora terminou. Hilel e Shammai terminou. E a partir daí começa uma nova fase, uma fase onde só havia o presidente. Ele era tudo. Havia só um presidente a partir de agora, e que vai aí além até da destruição do templo. Vamos ver depois, se Deus quiser, vamos acompanhar devagarzinho, mas de qualquer forma aqui terminou. Nesse momento assumiu a presidência do povo o filho do Hilel. Hilel era o presidente, o Shammai era o chefe do tribunal. Quando os dois faleceram, assumiu o filho. Filho do Hilel, e se Deus quiser nós vamos ver depois a continuação. Thank you.